Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. R para Data Science, de Hadley Wickham e Garrett Grolemond, é um guia introdutório e aplicado para o uso da linguagem R no trabalho cotidiano de ciência de dados. Publicada em português pela Alta Books, a obra se dirige especialmente a pessoas sem experiência prévia em programação, mas também organiza práticas úteis para analistas que desejam adotar o ecossistema Tideverse. Seu objetivo não é apresentar R como uma linguagem isolada nem esgotar a teoria estatística. O livro estrutura um ciclo de trabalho: importar dados, organizá-los, transformá-los, visualizá-los, modelá-los e comunicar resultados. Essa sequência mostra que análises confiáveis dependem tanto de decisões sobre formato, limpeza e exploração quanto da aplicação de modelos. RStudio aparece como ambiente de trabalho, enquanto pacotes como dplirt, dir e ggplot2 fornecem uma gramática comum para tarefas recorrentes. A proposta central é tornar o código legível, reproduzível e útil para investigar perguntas concretas a partir de dados brutos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o ciclo iterativo que conecta importação, transformação, visualização e comunicação. A organização do livro em torno de um ciclo de ciência de dados é uma de suas contribuições mais práticas. Em vez de tratar a análise como uma linha reta que termina em um modelo, os autores apresentam atividades que se influenciam mutuamente. A importação traz dados de fontes externas para o ambiente de análise. A organização e a transformação tornam variáveis e observações utilizáveis. A visualização revela padrões, exceções e problemas. A modelagem formaliza relações. E a comunicação registra o que foi feito e o que os resultados permitem concluir. Na prática, uma descoberta em um gráfico pode exigir nova limpeza, uma variável ausente pode alterar uma hipótese e um resultado de modelo pode motivar uma visualização adicional. O livro, portanto, não reduz ciência de dados a escrever comandos. Ele enfatiza uma disciplina de investigação em que decisões analíticas permanecem visíveis e revisáveis. Essa visão ajuda iniciantes a entender por que um conjunto de dados raramente está pronto para análise assim que é recebido. Também evita a expectativa equivocada de que técnicas preditivas avançadas compensam dados mal estruturados ou perguntas pouco definidas. O foco está em construir um processo coerente, no qual cada etapa fornece insumos para a próxima e pode ser revista quando a evidência exigir. Em segundo lugar, Tideverse como convenção para dados organizados e código legível. O Tideverse ocupa posição central porque oferece ferramentas integradas para tarefas que normalmente consomem grande parte do tempo analítico. O livro adota a ideia de dados organizados, na qual cada variável forma uma coluna, cada observação corresponde a uma linha e cada unidade de análise compõe uma tabela. Essa convenção não é apenas estética, ela permite aplicar operações de filtragem, ordenação, criação de variáveis, agregação e combinação de tabelas de modo previsível. Com dplir, o leitor aprende a expressar transformações como uma sequência de verbos claros, em vez de depender de índices difíceis de interpretar. Com tdir, vê como converter estruturas que parecem planilhas prontas para a leitura humana, mas dificultam cálculos e comparações, em formatos adequados para análise. A ênfase na legibilidade tem implicações importantes para manutenção e auditoria. Um script que explicita quais linhas foram filtradas, como uma medida foi calculada e por quais chaves duas tabelas foram unidas é mais fácil de conferir, adaptar e compartilhar. O livro também deixa implícito um limite saudável. Essas ferramentas aceleram operações rotineiras, mas não substituem o julgamento sobre significado das variáveis, qualidade da coleta ou adequação das métricas. A padronização serve para reduzir atrito técnico e liberar atenção para essas decisões substantivas. Em terceiro lugar, visualização com ggplot2 como instrumento de exploração e diagnóstico. A abordagem de visualização apresentada no livro vai além da produção de gráficos decorativos. Com ggplot2, os autores ensinam a relacionar variáveis do conjunto de dados a propriedades visuais como posição, cor, tamanho e forma, e a escolher geometrias compatíveis com a pergunta investigada. Essa lógica de camadas torna o processo explícito. Primeiro definem-se os dados e os mapeamentos estéticos. Depois acrescentam-se representações, escalas, facetas ou resumos estatísticos. O ganho é conceitual e operacional. Conceitualmente, o leitor passa a avaliar se um gráfico mostra distribuição, comparação, associação ou mudança, em vez de escolher um formato por hábito. Operacionalmente, gráficos podem ser ajustados de maneira incremental e reproduzível no código. A exploração visual é tratada como etapa para gerar e testar hipóteses, não como prova final de causalidade. Agrupamentos, tendências e valores extremos podem sugerir perguntas relevantes, mas também podem refletir escalas inadequadas, observações ausentes ou categorias mal codificadas. Por isso, o livro conecta gráficos à transformação de dados e à modelagem posterior. Essa ligação é especialmente valiosa para iniciantes. Ela mostra que visualizar não significa apenas apresentar ao fim do projeto. Significa inspecionar a estrutura dos dados desde cedo, identificar erros plausíveis e decidir quais relações merecem análise mais cuidadosa. Em quarto lugar, scripts reproduzíveis, projetos e documentos que unem análise e relato, R para Data Science, destaca que uma análise útil precisa poder ser retomada, verificada e comunicada. Essa preocupação aparece no uso de scripts, na organização por projetos e na apresentação de ferramentas que combinam texto, código e resultados em um mesmo documento. A reprodução não significa somente executar novamente um arquivo sem erros, significa preservar o caminho pelo qual dados de entrada foram convertidos em tabelas. Gráficos e conclusões, de modo que outra pessoa ou o próprio autor em outro momento possa avaliar as escolhas realizadas. Trabalhar em projetos reduz dependências frágeis de caminhos locais e ajuda a separar arquivos brutos, código, produtos intermediários e relatórios. Já documentos dinâmicos favorecem a conexão direta entre argumento e evidência quando o código gera automaticamente uma figura ou estatística. Diminui-se o risco de copiar resultados desatualizados para uma apresentação. O livro trata a comunicação como parte do processo analítico, porque resultados corretos podem ser mal interpretados se faltarem contexto, definições e limites. Há também uma consequência colaborativa. Convenções de nomes, scripts sequenciais e saídas geradas pelo código tornam mais simples revisar contribuições e identificar a origem de uma divergência. Embora a reprodutibilidade não elimine decisões subjetivas, ela obriga que essas decisões sejam documentadas e, portanto, discutíveis. Por último, modelagem como extensão da exploração, não como atalho para conclusões. A seção dedicada à modelagem introduz a ideia de representar padrões observados nos dados por meio de relações simplificadas entre variáveis. O ponto decisivo é que modelos não aparecem como uma etapa mágica ou autossuficiente. Eles dependem de uma pergunta definida, de dados transformados adequadamente e de inspeção dos resultados. O livro orienta o leitor a pensar em modelos como aproximações. Eles podem resumir tendências e produzir previsões, mas sempre deixam resíduos, isto é, diferenças entre o que foi observado e o que foi estimado. Examinar esses desvios ajuda a verificar se a forma escolhida para o modelo deixa padrões sistemáticos sem explicação, se há valores incomuns ou se algum grupo se comporta de modo distinto. Essa perspectiva evita dois erros comuns: aceitar coeficientes sem examinar a adequação do ajuste e confundir associação com explicação causal. A modelagem ganha sentido quando dialoga com gráficos e conhecimento do domínio analisado. Para um leitor iniciante, a vantagem é aprender que o resultado numérico não encerra a investigação. Ele abre novas perguntas sobre variáveis omitidas, pressupostos e alcance da generalização. O tratamento introdutório também posiciona a R como um ambiente que permite avançar depois para métodos estatísticos mais especializados, sem abandonar a organização e a transparência desenvolvidas nas etapas anteriores. Em conclusão, R para Data Science é indicado para estudantes, profissionais de áreas quantitativas e qualitativas, analistas em início de carreira e pessoas que precisam transformar dados em evidências comunicáveis. Também é útil para quem já conhece elementos de R, mas trabalha com scripts dispersos e quer compreender uma forma mais consistente de organizar dados, gráficos e relatórios. O principal benefício prático está em ensinar um fluxo de trabalho integrado e importar arquivos não basta. Assim como construir um gráfico, ou ajustar um modelo isoladamente não constitui uma análise completa. O leitor aprende a encadear essas atividades com ferramentas do Tidyverse e a registrar o processo de maneira reproduzível, intelectualmente. A obra contribui ao situar a modelagem dentro de uma investigação mais ampla, em que visualização, qualidade dos dados e interpretação dos resultados mantém papel central. Em comparação com manuais centrados na sintaxe de R ou textos de estatística que pressupõem domínio prévio de programação, o livro se diferencia pela combinação de acessibilidade, prática de código e visão metodológica. Sua ênfase em dados organizados, verbos de transformação e gráficos construídos por camadas cria uma linguagem operacional relativamente uniforme para tarefas diversas. Não substitui estudos aprofundados de inferência estatística, bancos de dados ou engenharia de software, mas oferece uma base sólida para reconhecer essas necessidades e prosseguir com mais autonomia. É especialmente valioso quando o objetivo é adotar hábitos de análise claros, verificáveis e adaptáveis a problemas reais. Se você quiser apoiar Hadley Wickham, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!